quando nós encontramos uma pessoa mais experiente, uma pessoa sábia, e convivemos algum tempo, conversamos algum tempo com essa pessoa, no início nós começamos a dar as nossas opiniões e falar bastante, mas aí, cada vez que a gente fala uma coisa, aquela pessoa tem uma tirada muito inteligente para lidar com aquilo que nós falamos. E pouco a pouco nós começamos a aprender que nós vamos ter que ficar quietos perto daquela pessoa, porque ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela é muito sagaz. Ela vai sempre pegar assim um ponto do que nós dissemos, vai apontar algum problema no que nós dissemos, vai de certa forma nos humilhar pela nossa falta de entendimento no assunto, ou da falta de sabedoria. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos convertemos, nós nos achamos, aprendemos lá meia dúzia de versículos, e nos achamos tão sábios, tão bem equipados para essa vida. E aí Deus vai tratando conosco e vai nos ensinando e nos ensinando, e chega um momento em que nós começamos a aprender que Deus é o mais sábio sempre, que não há como discutir com Deus, não há como contender com Deus. E a última coisa que em nós vai, Deus vai tratar, quer dizer, Ele trata sempre, né, com isso, mas a última coisa que vai morrer em nós é o orgulho. Então, quando a gente vê uma passagem como essa, do versículo 1 ao versículo 11, nós poderíamos até assim ser aquele apressado em entrar logo, concordar com tudo isso, falar assim: é, realmente, o tolo, olha só, o tolo é o louco, o tolo é isso, o tolo é aquilo, e nos alegrarmos por não sermos tolos, né? Mas aí a gente chega no versículo 12 e desmorona toda a nossa confiança própria, todos os nossos argumentos, toda a nossa credibilidade em nós mesmos. E é o versículo 12 que fala: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Pronto. Se eu vim até aqui, até o versículo 11, ali lado a lado com a opinião de Deus na sua palavra, né? E claro, deve ser assim. Mas se isso foi motivado por qualquer sentimento de justiça própria, de sabedoria própria, de eu ser mais esperto que os outros, mais sábio que os outros, no versículo 12 Deus me coloca no meu devido lugar. E é sempre assim, Deus sempre nos coloca em nosso devido lugar. Às vezes demora um pouco, às vezes demora muito, e no final da nossa passagem aqui nós vamos ter já levado algumas chineladas, vamos dizer assim, né? De Deus nos colocando em nosso devido lugar. Porque no momento em que nós julgamos com rapidez, de imediato, sem pensar, sem buscar em Deus sabedoria, nós podemos estar agindo contra nós mesmos. Uma passagem que sempre me vem à mente é aquela de Davi, quando o profeta, acho que é Natã, conta ele a história de uma ovelhinha, do pobre homem com a sua ovelha, e ele logo tem a sentença, ele logo dá a solução para o caso. E aí Natã vira para Davi e fala: tu és o homem. E como vem nessa passagem aqui, 11 versículos, e eu posso estar me gloriando, e ele, Deus fala assim: tu és o tolo, no versículo 12. Como sempre acontece, né, quando a gente se acha alguma coisa nessa vida. O Senhor Jesus desceu 7 passos em Filipenses 2, versículo 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós batemos com um versículo como esse aqui, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança no tolo do que nele, e aí temos esse sentimento de que nós precisamos nos policiar para não nos acharmos sábios a nós mesmos, aí a gente pensa, o quanto o Senhor Jesus desceu? Porque nele habita toda a sabedoria. Ele podia andar nesse mundo e de nariz empinado, de nariz erguido, olhando para os pobres pecadores e chamando todos de tolos, de loucos, e não querendo nada com o homem, porque afinal, de onde ele veio? Da mais elevada glória, aquele que tem nas suas mãos o universo, aquele que conhece todas as coisas. Se Salomão era conhecedor de tantos provérbios que ele escreveu e de toda a ciência, quanto mais aquele que é maior do que Salomão, Cristo. E, no entanto, nós o vemos nos evangelhos, e os evangelhos são uma leitura que o crente devia ter sempre na sua frente. Nos evangelhos nós vemos aquele homem humilde, aquele homem recebendo os pecadores, aquele homem tendo uma paciência. Imagina ele tratando comigo, ele tratando com cada um aqui. Que paciência que ele tem que ter. Porque nós não somos flor que se cheire. Nós realmente somos orgulhosos, somos sábios nos nossos olhos. Olhamos para o nosso semelhante com o nariz empinado, olhamos com soberba, achando que ele é menos que nós, né? Isso é uma característica, é uma marca da carne, e nós carregamos essa carne sempre. Mas que bendito é esse homem, quando ele desceu aqui, que ele não se exaltava de maneira nenhuma. Embora ele pudesse ser o único que poderia falar assim, eu sou absolutamente sábio, e no entanto, ele se fez servo. Um versículo é aquele que eu citei, da história de Davi e do profeta Natã, que eu procuro sempre trazer na memória, e um outro que está anotado ao lado dele na mente, é aquele que Paulo fala aos Coríntios, eu acho que é em 2 Coríntios, que ele fala assim, o que tens que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te glorias? Como se não o houvera recebido. E isso acho que é um exercício contínuo. Entendermos que se alguma coisa nós temos em Cristo, se algum conhecimento nós temos, se alguma sabedoria nós temos, é porque nós recebemos isso de Deus, por graça. E não há como nos gloriarmos nisso. Mas alguém poderia falar assim, não, mas eu fiz uma faculdade, eu tenho um título, eu tenho um diploma, nisso eu posso me gloriar. Porque isso não foi Deus quem me deu, fui eu que recebi. Mas e se Deus tivesse feito você nascer na Namíbia, você teria esse diploma? Provavelmente não. Então foi Deus também.
Interessante como o Mário falou que na paciência do Senhor Jesus, a gente pode pegar um exemplo prático sobre isso, lembrando um pouco da parábola do filho pródigo. Aqui nós vemos no nosso capítulo falar do tolo, do maldizente, do enganador, e como nós vimos, nessa época aqui não havia cristão. O Espírito Santo não habitava no homem permanentemente. E então nós podemos considerar que aqui os avisos são para o que cresce em Deus não agisse de tal forma, ou como tal. Nós vemos isso na prática dessa parábola, onde nós vemos dois filhos de um pai. O filho mais novo que, amando, antes que o pai amava o que o pai tinha, a sua herança, seu dinheiro, pede e vai ter uma vida em dissolução e gasta tudo. Ponto de perder tudo o que tinha. E um dia ele se olha e vê num chiqueiro de porcos, desejando comer o que os porcos comiam. Por outro lado, o outro filho, o mais velho, parecida ou de forma parecida também, apesar de estar vivendo do lado do pai e dizer que ele nunca o tinha desobedecido, antes tinha feito tudo para o pai, ele também, da mesma forma, estava longe do pai. E, parecidamente, gostava também do dinheiro que o pai tinha, mais do que as coisas importantes. Como, por exemplo, a volta do seu irmão, a quem ele, como filho mais velho, deveria de ter cuidado e ter se alegrado. Então nós vemos que os dois ali estão longe do pai. Um que desperdiçou tudo numa vida imoral, dissoluta, e o outro que aparentemente justo aos seus próprios olhos, porque ele julgava que, por ter sido assim a sua vida toda, o pai tinha para com ele uma dívida. E ele merecia o favor do seu pai. E assim nós vemos também, muitas vezes, apesar de cristãos, nós podemos agir como tolos, olhando para nossa própria justiça. E querendo de Deus, ou querendo ter com Deus crédito. Ah, porque eu faço isso, eu sou bonzinho, eu venho às reuniões, ou eu faço boas obras. Então nós vemos que apesar das boas obras, ou a despeito das boas obras, o filho mais velho é condenado por suas próprias obras. Porque ele esquecia que tudo que ele tinha era vinha do pai. Então, vendo o homem, como por assim dizer, resumidamente, nessas duas posições, como dos dois filhos, Deus olhou para o homem e falou assim: você não tem como, não existe como, nem por meio de nada você se achegar a mim. E ao ver, por exemplo, o filho mais velho a se irritar com o pai pelo pai ter tirado da sua metade, podemos assim dizer, que a herança ele deu para os dois, metade para cada um. E para que o pai pudesse fazer aquela festa de alegria, de estar recebendo aquele filho que estava perdido, ele usou da parte da herança, por assim dizer, do filho mais velho. E esse filho, irritado, não foi à festa, não participou da alegria do pai. Agora nós temos a Cristo, que ele não deu das suas riquezas, do que ele tinha ou do que ele sobrava, não. Ele deu a sua própria vida, aquilo que ele tinha de mais poderoso, o seu amor. E veio a esse mundo para cumprir a vontade do pai, para que nós tivéssemos todas as bênçãos que temos em Cristo. Não por nossa justiça, qualquer que seja, ou qualquer coisa que possamos ter, mas pelas justiças de Cristo, a qual, por causa de tal obra, nós podemos desde já gozar dessa segurança. que temos a vida eterna e a qualquer instante estaremos na glória, face a face com o nosso Salvador. Então é isso que temos que lembrar todo dia de agradecer a Deus. Porque quando nós começamos a achar que somos alguma coisa, nós começamos a vestir a carapaça do filho mais velho. E acharmos que Deus nos deve alguma coisa.